especialista em modelos de financiamento para cadeias agroindustriais e diretor comercial de uma instituição que trabalha com a estruturação de crédito para o agronegócio, Henrique Chardon. O Banco Central sinalizou queda dos juros da taxa Selic. O produtor rural já pode sentir algum alívio no bolso?
Ainda não de forma significativa, né? A sinalização do Banco Central ela é positiva, né? E aponta para um ciclo de queda de juros ao longo do tempo, mas esse movimento ele demora um pouco para chegar na ponta. O crédito rural ele reage, mas com certa defasagem, principalmente porque muitas das operações são pré-fixadas ou indexadas ao custo de captação dos bancos. Então o alívio vai vir de forma mais gradual, mais perceptivo aí nas próximas safras.
Mesmo com essa sinalização, é hora de ter cautela ao pegar crédito bancário?
Sim, cautela continua sendo fundamental, tá? O juro deve cair, mas ainda está em patamar elevado. Então, assim, o produtor precisa avaliar muito bem o fluxo de caixa dele, o prazo das operações e a finalidade para tomar esse crédito, esse recurso. O crédito bem utilizado é uma ferramenta de produtividade. Mal utilizado, ele vira uma pressão financeira. Não é o momento de se alavancar, né, sem planejamento.
Qual é a sua análise sobre o cenário climático? As boas temperaturas têm ajudado várias regiões do país. Qual é a análise de risco do crédito rural nesse momento?
Sim, o clima favorável ele melhora bastante a percepção de risco, né? Porque ele aumenta a probabilidade de produtividade e, consequentemente, a geração de caixa. Mas o crédito responsável ele não se baseia só no clima. Ele entra também como um fator muito positivo, mas precisa estar bem combinado com boa gestão, um custo controlado e uma comercialização bem planejada, né?
Aqui no Nordeste, especialmente na Bahia, o produtor sente mais facilidade ou ainda enfrenta restrições para acessar esse crédito?
Olha, ainda enfrenta restrições, principalmente os pequenos e os médios produtores, né? O Nordeste evoluiu muito em tecnologia, em produtividade, mas o acesso ao crédito continua ainda desigual. Então, falta estrutura financeira adaptada para aquela realidade local, especialmente para quem não tem a terra própria para dar como garantia. E isso cria um gargalo que precisa ser endereçado.
Hoje, quais são os principais erros que o produtor comete ao buscar financiamento em um cenário de juros elevados?
Olha, o principal erro é olhar somente para a taxa de juros, né? E não para o custo total da operação, né? Um outro erro muito comum é não alinhar o prazo desse crédito com o ciclo produtivo dele. E também misturar crédito de custeio com investimento, né? Sem planejamento adequado. Em juros altos, a disciplina financeira ela faz toda a diferença e ele precisa olhar todos esses pontos.
Dá para dizer que o crédito está cada vez mais seletivo? O que os bancos e as financeiras estão priorizando nas operações?
Sem dúvidas. O crédito está muito mais seletivo. Os bancos e as financeiras estão priorizando os produtores com boa gestão, bom histórico de pagamento, uma estrutura de governança mínima e muitas vezes garantias reais, né? Terra, máquinas, equipamentos. Então, quem não se organiza financeiramente acaba ficando de fora, né? Ou até pagando mais caro.
Pensando na segunda safra, especialmente o milho, o momento é de cautela ou de oportunidade no interior do Brasil?
É um momento de equilíbrio com um pouco de cautela, né? Mas também com oportunidade, porque os custos estão mais controlados, o clima está ajudando, mas os preços ainda continuam pressionados, né? Então, o produtor que trava os seus custos, planeja a comercialização e não assume muitos riscos excessivos, ele pode encontrar, sim, boas oportunidades aí para o milho, né? Especialmente na segunda safra.
A queda recente nos preços dos grãos e do açúcar preocupa? Como o produtor pode se proteger financeiramente?
Preocupa, sim, porque isso acaba reduzindo a margem desse produtor rural. A proteção, ela vem de três pilares, né? É gestão de custo, planejamento de vendas e o uso de instrumentos de proteção de preço, né? A gente utiliza aí contratos de venda antecipadas com já os preços fixos ou estruturas de hedge. Os grandes produtores rurais eles já fazem uso disso já há muitos anos, essas ferramentas, mas elas precisam chegar também aos produtores menores para que eles também consigam fazer a proteção dessas margens deles aí.
Para quem está nos ouvindo agora, qual é a principal recomendação sua para organizar a vida financeira da propriedade agora em 2026?
Acho que é organização financeira. Então, ter o controle dos seus custos bem controladinho, saber exatamente quanto que custa produzir, separar as finanças pessoais daquelas da fazenda, da produção agrícola, né? E planejar esse crédito com antecedência. E 2026 vai tende a ser um ano mais competitivo do que fácil, né, para todos. Então, quem tiver organizado vai ter acesso a melhor crédito, vai conseguir tomar decisões mais seguras e vai ter mais oportunidades.